E nós recebemos hoje meu grande amigo, Dr. Vinícius Borba, presidente da APRA, Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia, que falta um mês para a COP30. Eu quero entender quais são as suas expectativas, Dr. Vinícius. Seja bem-vindo, bom dia para o senhor, é um prazer recebê-lo novamente.
Olá, Carla. Olá a todos que nos assistem. Você falou a palavra correta, amigo. A gente considera você já uma amiga do agro, uma amiga do agro da Amazônia. Então, cara, estamos aí há 30 dias nessa tal COP30. A maioria dos brasileiros nem sabe o que vai ser discutido. Um evento vazio, com várias denúncias de corrupção, vários países importantes, como Estados Unidos, que já rejeitaram essa agenda ambientalista. A União Europeia já não vem, em sua grande maioria. Então, a gente está na expectativa de um evento que trouxe, sim, melhorias para Belém, mas nem arranhou os problemas. Foram feitas mais obras lá de embelezamento do que realmente necessário. E é um evento perigoso para o agro. A gente, do agro da Amazônia, principalmente, que é um agro completamente diferente do restante do país. Não tem como tratar na mesma mesa, no mesmo pacote, o agro do restante do país com o agro da Amazônia. Porque, primeiro, nós preservamos muito mais do que os demais agros. Mesmo porque o Código Florestal estipula que nós podemos utilizar só 20% da nossa propriedade, enquanto os outros estados podem utilizar até 80%. O agro não ocupa nem 10% da floresta amazônica. Aqui na Amazônia, nós temos 84% de floresta da Amazônia total preservada. No estado do Pará, onde eu estou, são mais de 70% de floresta preservada. Só que aí vem a COP, todo mundo falando que o agro é culpado, que o agro é criminoso, utilizando palavras como desmatamento. Como se o desmatamento fosse crime, como se desmatar a Mata Atlântica também não fosse crime, desmatar o Pampa também não fosse crime. Mas só vem apontando o dedo para a gente. Então, hoje, infelizmente, a gente se sente como prisioneiros aqui, no corredor da morte. A gente espera o pior, a gente sabe que o agro vai ter alguns representantes lá. O doutor Roberto Rodrigues, mesmo, parece que vai ser o embaixador do agro. Mas o que a gente tem visto, cara, são pessoas que entendem do agro de São Paulo, do agro do Mato Grosso do Sul, do agro de Goiás, representando o agro do Brasil. Essas pessoas não conhecem o agro da Amazônia. Não sabem o que é ser produtor rural no estado como Pará, que já tem 25% do seu território travado com terras indígenas. Outros quase 20% com unidades de conservação ambiental. 75% de floresta e tendo que ainda manter o segundo maior rebanho do Brasil. Então, o nosso receio é que o agro do Brasil queira representar o agro da Amazônia. Isso é um erro muito grande, se querer colocar um produtor rural do Rio Grande do Sul, por exemplo, para tentar defender o agro do produtor rural da Amazônia. É completamente diferente. Aqui a gente foi esquecido há muito tempo, a gente foi criminalizado, nós já fomos julgados e condenados como bandidos. E naquela velha política, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Os estados do Brasil que criticam o agro da Amazônia já desmataram todas as suas florestas. Os outros países nem se fala. Vá numa plantação de milho dos Estados Unidos e acha uma floresta, uma mata ciliar. Você não vai achar isso. Eles vão querer, tanto a União Europeia, quanto os Estados Unidos, quanto os demais estados do mais desenvolvidos do agro, vão querer utilizar aquela velha narrativa dos americanos, né? Produção aqui, floresta lá. Então, nós estamos aqui muito preocupados, com muito medo do que vem contra nós, por conta dessa COP30. Benefício, a gente sabe que não vai vir nenhum, nem para a gente do agro, nem para a população de Belém, nem para a população de Manaus. Os 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, sendo produtores rurais ou não, podem ter certeza que benefício a gente não vai ter nenhum com essa COP30. A torcida é que não haja violação dos nossos direitos ainda mais. Mas, infelizmente, hoje, as expectativas do que vai ter de resultado da COP30 contra nós, amazônidas, são as piores possíveis.
Doutor Vinícius, o senhor citou essa questão do doutor Roberto Rodrigues ser o enviado. Nós temos, de fato, acompanhado essa preparação. Eu tive com o doutor Roberto num evento recentemente, faz pouco menos de um mês. E nas palavras de abertura dele, ele foi bastante, bastante honesto. Ele disse o seguinte, como é característico do doutor Roberto. Eu não queria ir na COP. Nunca fui, não queria ir. Eu não me interessa, porque eu penso, como é que nós vamos discutir o agronegócio? Aí, diz que o enviado especial, né, o embaixador, disse, olha, doutor Roberto, por favor, vá para que a gente possa sair dos discursos e ir para a prática. O doutor Roberto disse que criou um grupo de trabalho bastante grande, recebendo, então, essas pautas de todos os lados para tentar criar, de fato, grupos de trabalho que sejam efetivos. Agora, o senhor traz uma colocação muitíssimo importante, que é como é que o agro da Amazônia vai ser tratado na Amazônia. Num evento deste porte, fora todas as questões políticas e de denúncias e tudo mais, fora tudo isso. Agora, como é que o senhor imagina, doutor Vinícius, que o agro da Amazônia poderia ampliar o seu espaço nas mesas de discussões na COP? Teria que partir de lá para cá, porque eu sei que daqui para lá o senhor tem feito um trabalho incansável de tentar mostrar esse agronegócio que é completamente diferente do que acontece no restante do Brasil. Como é que o senhor imagina que as coisas teriam de acontecer para o agro da Amazônia ter mais voz num evento como esse?
Cara, primeira coisa que a gente tem que fazer é sem criar uma narrativa de nós da Amazônia contra os demais produtores rurais do Brasil. Não, isso não
Sem
está aqui
dúvida.
levantando essa bandeira de um enfrentamento. Não, é diferente. O agro da Amazônia ele foi criado através de um chamamento, integrar para não entregar. E todos viemos para cá e todos fomos incentivados a desmatar. Outrora, no passado, o banco só financiava para quem provasse que tivesse desmatamento. O INCRA só titulava áreas que provadamente foram desmatadas. Do meio do jogo para frente, a regra mudou, porque os nossos políticos entenderam que é um grande arcabouço de dinheiro, de poder, é uma grande oportunidade. Então, hoje, o agro da Amazônia, ele tem que discutir assuntos muito mais elementares, mais básicos, mais primários do que os demais agros do Brasil. Hoje, os demais agros, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, eles já discutem crédito de carbono, intensificação das suas propriedades, de forma muito acertada, muito inteligente. Porém, nós aqui de Rondônia, Roraima, Amazonas, Acre, Pará, a gente ainda discute se a terra é nossa ou dos indígenas ou das ONGs. A gente discute ainda se a casa daquele produtor rural pode ser queimada ou não, porque ela foi invadida por uma terra indígena. Isso mesmo. Próprios laudos da FUNAI, por exemplo, demonstram que não foi feito um estudo antropológico na desintrusão da pitereua. Nós temos áreas produtivas há décadas. De repente, o governo vem e lança uma unidade de conservação ambiental sobre aquela área, com base no estudo de uma ONG, paga pelo dinheiro internacional, e aquele produtor passa a discutir a sua sobrevivência, a sua permanência ou não na atividade pecuária, a sua falência ou não, a destruição da sua vida ou não. Por isso, nós temos produtores rurais suicidando por conta dessa falta. Então, é muito diferente. E eu tenho certeza, Carla, e aqui quero estar errado, essas pessoas, como eu e como tantos outros na Amazônia, que não terão voz, eles não vão dar o microfone para a gente, porque a gente vai falar a verdade, a gente vai provar o que está acontecendo aqui. A gente vai provar que as terras indígenas são ilegalmente criadas, porque nós temos hoje 25% do estado do Pará já destinado a terras indígenas, sendo que a população indígena no Pará corresponde a 1% da população do estado, e nós temos índios pobres, desrespeitados, violados, utilizados como massa de manobra. E aqui a gente se sensibiliza com a situação de 99% dos indígenas. Então não está resolvendo nada. Nós temos uma política de enxugar o gelo criando mais terras indígenas. Ontem mesmo teve uma manifestação lá em Brasília, criando mais 104 terras indígenas no Brasil, criando unidades de conservação ambiental com base em estudo feito por ONGs, sem o devido processo legal, desrespeitando a Constituição Federal, no seu artigo 5º, fala que ninguém será privado dos seus direitos e dos seus bens sem o devido processo legal. Então, é algo muito mais primário, muito mais básico o nosso direito que a gente está reivindicando. Nós estamos anos-luz dos demais agros do Brasil. Por quê? Há 30, 40, 50 anos, o jogo, a regra do jogo aqui mudou por conveniência política. Então, infelizmente, se eu tivesse uma bola de cristal aqui, eu ia já cravar o resultado da COP30. Doutor Roberto Rodrigues não vai sentar com uma pessoa igual eu, não vai colocar numa mesa de discussão uma pessoa que vai falar, não só eu, mas quantos outros que estão aqui, vai falar a verdade, vai colocar o dedo na ferida. A gente não é bem-vindo lá. O agro vai ser representado por pessoas escolhidas a dedo, e aqui não estou criticando ninguém, mas estou criticando talvez a gente do agro da Amazônia que não teve união, engajamento, força política para colocar um de nós lá dentro. Então, não vai tratar os nossos problemas, porque os nossos problemas vai de encontro, choca brutalmente com a pretensão da COP30. Porque se me colocar na COP30, eu vou sentar de frente com a Marina Silva e vou provar para ela, através de cientistas, que a crise climática não existe. Isso é uma narrativa, isso é uma falácia. E aqui eu faço uma instigação aos que nos assistem. Quem assistiu aquele filme Era do Gelo? No passado, o mundo era gelo. De repente, descongelou. Foi o ser humano que interferiu nisso? Na época não tinha seres humanos. Nós vivemos numa pedra comparada do globo. A gente não consegue, cientistas já provaram isso, que a gente não consegue, como ser humano, interferir no clima. Essa fala crise climática é uma grande oportunidade de políticos oportunistas, de ONGs, de geopolítica, de sabotagem do agro do Brasil. Então, a COP30, já adiantando aqui, vai ser um evento vazio, com representantes do agro escolhidos a dedo, e ninguém da Amazônia, que é um agro completamente diferente, vai estar lá. Nós não vamos ser ouvidos por culpa nossa, porque nós fomos desunidos, nós não ocupamos nosso espaço, nós nos silenciamos, nós nos calamos e fomos atropelados. A verdade é dura, mas tem que ser dita. Então ninguém quer ouvir o que eu quero, que eu tenho a falar lá, porque se eu chegar lá eu vou provar que aquela unidade de conservação ambiental que eles vão festejar tanto lá, ela é ilegal, ela é inconstitucional, porque haviam brasileiros lá. Só que esses brasileiros, Carlos, que são produtores rurais, eles estão padecendo, estão sendo sistematicamente violentados por conta dessa pauta. Então, eles não vão me ouvir. Você pode ter certeza que você não vai ver a minha cara ou de algum vizinho meu lá, não. A gente lá já foi julgado e condenado. Nós somos grileiros, bandidos, criminosos que tem que acabar. A gente tem que ser extirpado da face da terra.
Bom, mas isso não vai acontecer, doutor Vinícius, porque mais homens como o senhor têm construído o agro da Amazônia sobre bases legais, sobre bases de preservação, conservação, e eu tenho certeza que em algum momento isso vai ser ouvido, porque a gente não pode baixar a guarda agora, doutor Vinícius. A gente tem que continuar falando sobre isso e lutando por esses espaços. Esse espaço que aqui nós estamos usando nesse momento é um espaço para isso, para dizer que os senhores não são bandidos, que são brasileiros com os mesmos direitos de trabalhar e de produzir, esses direitos precisam ser assegurados. Mais do que isso, esses indígenas, essas famílias amazônicas, elas precisam de dignidade, elas precisam ter o direito de evoluir, de prosperar, de olhar por outra perspectiva o que fazem há tanto tempo. Elas não podem ficar confinadas em 1.500. A gente não pode permitir que os senhores fiquem confinados num passado pouco próspero, porque vocês estão trazendo prosperidade para a região amazônica e isso precisa ser registrado. Então agora nós não podemos baixar a guarda, doutor Vinícius, embora eu saiba que o senhor está exausto por uma luta que é bastante inglória, eu sei disso, eu acompanho o senhor muito de perto, o senhor sabe disso. Eu quero entender do senhor como é que o senhor imagina que, inclusive, os produtores de outras regiões do Brasil possam atuar para ajudá-los e para ampliar a voz dos produtores que estão aí na região amazônica, doutor Vinícius.
Carla, o que a gente trata são números. Não existe como contestar os percentuais. E quando a gente fala em programas importantes como o seu aqui, que o Pará, por exemplo, possui o segundo maior rebanho bovino do Brasil. E vamos aos números. A Amazônia tem aproximadamente 84% da sua floresta preservada, como Deus criou. O agro, desses 16%, ocupa ali 10, 12, 13%. Dos 16%. E muito se fala, cara, do desmatamento pós-2008, que é o marco temporal do Código Florestal, que é outra fraude, porque os próprios governos não cumpriram o Código Florestal, PRA, CAR, regularização fundiária. Então, se a gente pegar, nós fizemos esse estudo, e aqui eu desafio alguém que prova o contrário, o desmatamento pós-2008, que muita gente criminaliza, eu te garanto, cara, ele não chega a 3, 4% da floresta amazônica como toda. Porque nós temos 84% preservado, 16% antropizado, nisso aí tem cidade, estrada, pedra, rio. Dos 16%, a gente pega ali que o agro ocupa 10% da Amazônia. Esse depois de 2008, esse desmatamento, vai dar 2, 3%. Só que são vidas, famílias, são cidades que se você tirar o agro de lá, ela vai à falência. E o que os outros estados tem que se preocupar. O que os outros produtores de outros estados têm que se preocupar? Porque tudo começa na Amazônia. Hoje, se a gente for ter um pouquinho de memória, nós vamos ver que problemas que antes eram exclusividade nossa aqui, como ninguém fez nada para evitar quando aconteceu aqui, começou a crescer. Nós tivemos um TAC da carne aqui que foi o embrião, depois virou a moratória da soja. Ainda bem que os agricultores são unidos. Tem uma ProSoja que conseguiu, através do CAD, barrar a moratória da soja, mas que avançou daqui para aí. As terras indígenas, toda essa narrativa, ela começa aqui, ninguém faz nada para nos defender, ela ganha força, ela pega embalo e avança para os outros estados. Então, nós estamos falando aqui, não é puxando a sardinha para o agro da Amazônia, não, nós estamos falando em legítima defesa do agro do Brasil. Hoje nós temos agricultores do Mato Grosso, por exemplo, que sofrem porque uma ferrogrão foi travada. Aí você pergunta para um ongueiro desse ambientalista, o que que um caminhão emite? CO2. A ferrogrão tiraria quantas carretas de soja das estradas que são emissoras de CO2? Então ele deveria ser um dos maiores defensores da ferrogrão, mas não é.
Sem
Sabe por
dúvida,
quê?
sim.
Porque ele é pago pelo capital estrangeiro, justamente para sabotar o grão do Mato Grosso. Porque se a ferrogrão for feita, a competitividade da soja do Mato Grosso, ali da 163, vai aumentar em torno de 20%. Isso vai dilacerar a concorrência. Os produtores de grãos da União Europeia, dos Estados Unidos, não vão conseguir concorrer com a gente. Então, a pauta não é ambientalista, porque se fosse ambientalista, eles estavam defendendo a ferrogrão para tirar as carretas. A pauta é geopolítica. É comercial, é protecionismo. O Brasil tem que acordar para isso. Eles não estão nem aí com o verde das florestas. Eles estão preocupados, cara, é com o verde dos dólares que essa narrativa traz no agro, da França, dos Estados Unidos, da União Europeia e para os políticos aqui do Brasil. Por isso que você sempre vê a Marina Silva, o governador Helder, o Lula falando em dinheiro, que o Brasil quer liderar pelo exemplo, que o Brasil precisa de mais dinheiro, que o Brasil precisa de um financiamento climático. Eles nunca vão falar da pobreza da Amazônia, eles nunca vão falar da perseguição do agro da Amazônia. Eles vão se limitar à velha narrativa de que o Brasil tem. Ouça essas frases, vocês vão ouvir muito nos próximos dias. O Brasil vai liderar pelo exemplo. Os países desenvolvidos têm que financiar o Brasil. Nós precisamos de mais dinheiro para manter a floresta em pé. Você acha que esse dinheiro vai para onde? Então, repito. A preocupação não é o verde das árvores, é o verde dos dólares. Esse que é o real motivo da COP30.
Doutor Vinícius, receber o senhor é sempre para nós uma verdadeira aula. Tem comentários aqui no nosso chat dizendo sobre a sua coerência e o conhecimento sobre o que o senhor fala. Então, o senhor conte sempre, né? Eu digo isso. Primeiro, a cidadã brasileira, Carla Mendes, né? Carla Carolina de Oliveira Mendes Carvalho, está aqui à sua disposição. Eu sei do seu trabalho, da sua luta, dos homens e mulheres que estão ao seu lado. Então, o senhor, conte comigo, conte com esta jornalista, com este portal, para a gente continuar falando sobre o que precisa ser falado. E o papel do jornalismo muitas vezes é incomodar, viu, doutor Vinícius? As pessoas não querem falar sobre isso, mas a gente quer e precisa e vai continuar falando. O senhor, conte conosco, infelizmente o nosso tempo tá encerrado, porque eu ficaria aqui até meio-dia conversando com o senhor sobre isso, o senhor sabe disso. Então, conte comigo, a gente vai continuar acompanhando degrau por degrau dessa escada imensa que os senhores têm que subir, e o senhor tem sempre muita voz aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada por nos atender nessa terça-feira, por estar conosco, e conte sempre com a gente, doutor Vinícius.
Agradeço, Carla. Te nomeei no passado embaixadora da Copa do Agro, mas eu apenas mudei o rótulo. Você é embaixadora do agro. É muito
Muito obrigada.
importante a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua coragem, o seu programa, porque a gente tem notado que cada vez menos jornalistas querem ouvir o que a gente tem a dizer. Porque eu sei que o que eu disse que hoje incomoda e nós estamos dispostos a provar tudo o que foi dito, documentalmente. Então, assim, a gente vai contra a narrativa e obrigado pela coragem. Colocar a gente aqui para falar o óbvio. Muitas vezes o óbvio tem que ser dito, porque é o óbvio que desmantela a narrativa. A narrativa, ela se mantém em cima de suposições, factoides, mentiras. Quando a verdade vem, o óbvio vem, de forma muito simples, desmantela isso. E o seu programa tem sido uma importante ferramenta. O agro da Amazônia deve muito às Notícias Agrícolas e a você, Carla Carolina Mendes. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.
Muito obrigada ao senhor também. Coragem, doutor Vinícius. Coragem, força, que eu sei que o senhor tem de sobra. Tem que só renovar isso agora. Um bom dia para o senhor. Até a próxima. Um abraço bastante apertado. Até.